Olá de novo, pessoal. Muita paz, muita luz aos irmãos encarnados que aqui se encontram e, naturalmente, aos desencarnados, os mentores espirituais, os auxiliares, aqueles que estão em estágio de trabalho no mundo espiritual e, naturalmente, aqueles outros que, assim como nós, ainda com as suas dificuldades, com as suas queixas, vem até aqui para receber dos benfeitores amigos o que eles estão necessitando, das nossas melhores vibrações de paz, de harmonia. Assim como também já nesse começo, lembramos dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque tem uma equipe imensa de profissionais, das Forças Armadas e dos voluntários. Mas muito maior é a equipe espiritual que atende encarnados e desencarnados nestes momentos de aflições, bem como em todo o planeta Terra, porque não podemos nos esquecer de que estamos vivendo no apogeu da transição planetária, o planeta Terra, de provas e de expiações, aos poucos vai entrando na nova sintonia que é o despertar de uma nova aurora, de uma nova era de regeneração. Mas essa transformação, esse caminho está acontecendo desde o advento do Espiritismo, já há bastante tempo. E o tempo vem passando, cada dia é um dia diferente, as recomendações que temos recebido nos trabalhos espirituais da Casa de Sebastião Marte, como nós comentávamos ali com o nosso estagiário, nosso irmão Rudney, é que é a primeira casa do Distrito Federal, 66 anos, e que essa casa está em trabalho. Os trabalhadores são poucos, como parece-nos que em todas as casas espíritas, mas todos nós somos concitados a nos solidarizar com aqueles que sofrem. Sobretudo aqueles que sofrem muito mais do que nós. E a recomendação sempre, nas quintas-feiras, ao final dos trabalhos da Arte Cura, o mentor do grupo sempre diz: oremos uns pelos outros. Não busquemos as dificuldades de ninguém para censura ou julgamento, mas auxiliemos, porque o trabalho da Seara do Cristo é estarmos em franca confraternização. Não importa o que as pessoas estão fazendo, se elas pensam diferente de nós. Cada um tem o seu pensamento. No movimento espírita, nós vemos os jovens, as crianças, os adultos, os mais vividos, assim como nós, para não dizer os mais envelhecidos, eu digo assim com muita, de uma forma bem confortável. Na juventude eu pensava, no dia que eu tiver 60, como eu estarei? Quando eu tiver 70, eu já passei um pouquinho, porque acabei de completar os 75. Então é muito bom estar aqui, é muito bom conhecermos a doutrina espírita. E no CIREF, a última vez que estivemos aqui foi em dezembro de 2019, antes da pandemia do Covid. E a lição, o tema que a direção da casa nos passou, é do capítulo 15, Fora da Caridade, Não Há Salvação. É o início, o de que precisa o Espírito para ser salvo. Meus irmãos, olha, estas lições aqui, eu falei, olha, não tem um tema melhor do que esse. Porque de conhecimento, de conhecer, de recitar, de declamar, de falar decorado, nós já estamos sabendo. E a gente precisa disso, porque primeiro passa pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão. Mas a dificuldade em colocarmos na prática, meus amigos, é grande. Não é pelo fato de estarmos aqui numa tribuna desse círculo de regeneração e fé, que é o CIREF. Não é pelo fato de estarmos falando, e talvez seja exatamente pelo fato de estarmos falando que nos sentimos com uma responsabilidade maior. Porque, na verdade, não estamos melhor do que ninguém. Quem está com essas tarefas de falar com os irmãos são tarefas de aprendizado, em primeiro lugar, para quem está falando. Não é dizermos para os outros, porque toda vez que apontamos o dedo, observe quantos dedos vêm na nossa direção. Não é para os outros, é para nós. Então eu me sinto em nível de conhecimento razoável. A doutrina espírita é um banquete de informações. Eu me encantei pela doutrina espírita quando eu tomei conhecimento de que a vida continua além da morte do corpo físico. Então, sobre isso, no Evangelho de Mateus, que é uma história muito interessante, que é o item 1, o de que precisa o Espírito para ser salvo. É Jesus falando para os seus pares. É dizendo para eles, quando o Filho do Homem vier em toda a sua majestade, acompanhado de seus anjos, e sentar-se no trono de sua glória, todas as nações estarão reunidas diante dele. E assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, assim também o Filho do Homem irá separar os bons dos maus. Os bons irão para a direita, como sendo as ovelhas, e os maus irão para a esquerda, serão os bodes. E o Filho do Homem dirá: bem-vindos àqueles que estiverem à sua direita. Bem-vindos, benditos do meu Pai, para tomar posse do reino que está preparado desde há muito. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive doente e me visitastes. Eu estive preso e me fostes ver. E certamente todos esses irmãos dirão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, doente, preso, e te prestamos alguma assistência? E então o Filho do Homem dirá: toda vez que fizeste isso a um dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá para os que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado desde o início para o diabo e seus anjos. Observemos, meus irmãos, que é uma linguagem muito forte. E aí dirá para aqueles: porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive desnudo e não me vestistes. Eu estive doente, não me visitastes. Estive preso e não me fostes ver. E eles também dirão: mas Senhor, quando foi que te vimos em tais situações e não te prestamos socorro? Toda vez que deixastes de fazer aos meus irmãos qualquer esse tipo de assistência, foi a mim mesmo que deixastes de prestar. Então, vão para o suplício eterno e os bons para a vida eterna. E ao final dessa passagem, que está em Mateus capítulo 25, os versículos de 31 a 46, essa narrativa de Jesus tratando do juízo final, observemos que ele diz, são palavras fortíssimas, ele fala do inferno, ele fala: malditos, afastai-vos. Só para nós observarmos. A seguir, que é o item 2, levantando-se um doutor da lei, e sempre esses doutores da lei, esses que tinham grande conhecimento do judaísmo, eles queriam tentar Jesus. Então ele pergunta para Jesus, para o tentar: mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? E a resposta de Jesus: pergunta o que é que está escrito na lei. E ele, o doutor da lei, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a si mesmo. E Jesus diz para ele: faze isso e viverás. E ele, querendo dizer que já fazia tudo aquilo, disse: quem é o meu próximo, Senhor? E aí Jesus conta aquela famosa parábola do bom samaritano. Por que o bom samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Havia uma rixa, uma dissensão muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os judeus achavam que os samaritanos eram hereges, que eles não prestavam nenhum culto a Deus e por isso eram inimigos. E Jesus, quando faz a parábola, quando ele conta essa história, essa narrativa, é o bom samaritano. Então, nessa parábola, Jesus conta sua narrativa. Olha, aconteceu que certa feita, um homem descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por assaltantes, que lhe roubaram todas as coisas e bateram nele muito, deixaram semi-morto na beira da estrada. E ali ele ficou. Os ladrões foram embora e ele ficou ali, ferido, na beira da estrada. Por aquela estrada também vinha descendo um sacerdote. Ele viu aquele homem ferido, passou adiante sem sequer indagar o que é que tinha acontecido. A seguir, veio um levita. E o levita, assim como o sacerdote, também não prestou atenção na necessidade daquele homem que estava jogado na beira do caminho. Mas o terceiro que vinha descendo era exatamente um samaritano. E quando viu aquele homem ferido, espancado, ele desceu da montaria que ele estava, cuidou de limpar aquele homem, de colocar vinho nas feridas e levou com ele na sua montaria e procurou a hospedaria mais próxima. E deixou, porque ele estava numa viagem, ele deixou aos cuidados do dono daquela estalagem, deu 2 denários e disse: tudo o que gastares com ele, se faltar alguma coisa, quando de regresso eu passarei aqui acertarei as contas contigo. E ali ele seguiu viagem. E Jesus então pergunta para o doutor da lei: qual destes três te parece ser o próximo daquele homem? E o doutor da lei, diante da narrativa, disse: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse para ele: então vai e faze o mesmo. Porque o próximo, meus irmãos, às vezes convivemos com pessoas que estão próximas de nós, até por consanguinidade, mas não lhe prestamos muita atenção. Às vezes temos amigos, pessoas conhecidas, que muitas vezes se afastam e nós não temos assim a menor preocupação em saber como aquela pessoa está. Gente, o que aconteceu? Ultimamente temos encontrado com as pessoas, e eu vejo que algumas se surpreendem, porque num pós-pandemia, a gente que andou aí muito tempo com o rosto aí, uma máscara cobrindo, e a pessoa: meu Deus, você está viva? Eu, graças a Deus. Estou viva, estou bem, e você, como está? Aí a pessoa vai dizer: porque a minha mãe faleceu. Ontem, eu descendo para o centro, eu perguntei para uma senhora: como é que está a Lurdinha, a mãe dela? Aí ela me cumprimentou e falou: Neiva, lamentável, a minha mãe faleceu no ano passado. Eu digo lamentável porque enquanto ela estava no centro, ela estava um pouco mais desprendida da matéria. Porém, ela afastou, veio a pandemia e ela vendeu um prédio que ela tinha e construiu uma casa nova para ela. E ela enfeitou essa casa tanto, parecia uma casa de bonecas. E eu tive muita pena da minha mãe, porque ela sofreu muito. Ela tinha problemas cardíacos, mas ela faleceu em virtude de um infarto, alguma coisa, no sistema, nos vasos, numa veia importante que no momento eu não me recordo. E ela ficou muito inchada, já era bastante idosa, e a pele foi abrindo, era muita água. E ela estava naquele desespero, porque quando ela tinha um fôlego, ela dizia, ela falava da casa, que ela queria voltar para a casa dela. Meus irmãos, e essas histórias, a gente vai vendo, e o que é que a gente faz? A gente coloca lá no trabalho, nos momentos das vibrações e das preces. E eu falei: minha filha, vamos orar pela sua mãe. Mas por certo ela está bem acolhida. Ela falou: eu até acredito nisso, Neiva, mas ela pode ainda estar sofrendo muito, é possível. Mas tenha confiança e fé em Deus. E Kardec, nessa passagem, nessas duas passagens do Evangelho, Kardec diz que toda a moral de Jesus está em cima, está fundamentada, está resumida na caridade e na humildade. Essas duas virtudes, caridade e humildade, elas se contrapõem ao egoísmo e ao orgulho. Porque observe as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. Porque o pobre de espírito é humilde, é o simples. Há criaturas tão orgulhosas que mesmo na dor e no sofrimento não dão o braço a torcer. Você está sofrendo? Eu não estou sofrendo. Isso não me diz nada. Esse é orgulho, é vaidade, é egoísmo. Nós temos um quê disso ainda, meus irmãos? Porque todo o ensinamento de Jesus é voltado para o sentimento de fraternidade, para o sentimento de tolerância. Observem o Livro dos Espíritos na questão 886. Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, as faltas do próximo, e o perdão das ofensas. Então, meus amigos, esse é o entendimento de Jesus. Esse é o ensinamento de Jesus. Quando ele falou sobre o juízo final, como Kardec lembra, no quadro do juízo final, é preciso separar a ideia principal, que é a bonificação para quem faz o bem, e o sofrimento e a dor que está reservado para os maus, para os que se comprazem em cometer os crimes, os delitos, a indiferença. Então, isso está embutido em todo o ensinamento de Jesus. E não é de fala, é de fato. Nós vamos observar no caminho do Calvário. Jesus cai por 3 vezes. Na primeira vez, ele levanta, toma a cruz e continua. Na segunda vez também. Mas na terceira, dada a pressa pelas horas que tinha que haver a crucificação, e é uma morte de cruz terrível, então, naquele momento, Jesus mostrou-se sem forças. Não levantou tão rapidamente como das 2 vezes primeiras. E o centurião, então, pega alguém que está passando ali, pega o Cirineu e coloca para ajudar Jesus a levar a cruz até o alto do monte. O ensinamento de Jesus nesse evangelho vivo, exemplificado por ele, significa o quê? Nós vamos cair na nossa jornada evolutiva. Quem de nós não caiu? Já caímos. Às vezes a gente cai algumas vezes durante o dia. Pensamento negativo, daqui a pouco a gente está meio intolerante, daqui a pouco a nossa respiração fica diferente. É preciso dar uma parada, respirar fundo. Meu Deus, me ajude. E tocar em frente. Porque senão as questões vão ficando se avolumando mais. Então a gente vai cair, mas a gente tem condições de levantar. Mas há momentos em que não temos condições. É a hora que nós chegamos para um irmão, a gente vem aqui no Ciref, conversa com a Glorinha, com o Luciano, com o Rudney, com o Jefferson, com as pessoas que estiverem aqui. Gente, eu estou precisando de ajuda. Ele passa no atendimento fraterno e toma passe no tratamento da desobsessão, ou no trabalho de maca, no trabalho que a casa oferece. E aí a gente recupera. Então, muitas vezes, nós vamos cair e vamos levantar. Com os conhecimentos, com as preces, com o alto passe. Mas, muitas vezes, a gente tem que buscar ajuda. E, às vezes, nem é somente uma ajuda espiritual. É preciso uma ajuda psiquiátrica. Aí alguém, mas você fala de psiquiatra com uma facilidade tão grande. É claro que sim. Mas é só doido que vai no psiquiatra. Eu falei, não, meu anjo, a gente vai no psiquiatra para não ficar doido. Olha, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha 19 anos. Tinha deixado 2 filhos em Barreiras, na Bahia. Minha sogra foi assim uma segunda mãe para mim. Minha filha vai para Brasília porque lá, sendo professora, você vai passar num concurso. E passei mesmo. Mas olha, com as questões da mediunidade, naquele momento eu estava sem religião. Porque eu já não acreditava mais naquela história de igreja católica. Tudo que acontecia são os mistérios divinos. Uns vão para o inferno, outros vão para o céu, outros passam no purgatório. Aquilo era muita confusão e a mediunidade eclodindo em mim. Eu tinha uns medos estranhos. Eu fui no psiquiatra. Eu fui conversando com ele e o psiquiatra foi no hospital de base. Era um atendimento VIP, porque no mesmo dia você chegava, era atendido. E o psiquiatra me recomendou o que tinha de melhor. Era um eletroencefalograma. Aquele que você fica, dorme pouco, coloca toda aquela gelatina na cabeça para colocar aqueles eletrodos. Eu falei, ih, vai dar alguma coisa. Na mesma semana, já estava lá a marcação do retorno, e o médico olhou, minha filha, você está aqui, ó. Você é normal. Pegou uma esferográfica vermelha e circulou, normal. Toda vez que você sentir o que você sente, você deve ler o resultado desse exame e dizer para você mesma, eu sou normal. Muito obrigada, doutor. Agradeci. Que psiquiatra maravilhoso, ele não me passou nenhum medicamento. Ele só afirmou para mim que era normal, mas eu continuei sentindo o mesmo. Mas eu me considerei normal, porque o profissional, os exames mostraram que eu era normal. E eu fui nessa luta, até que finalmente eu encontrei a doutrina espírita. E aí eu descobri, olha que coisa maravilhosa. Então, psiquiatra na minha vida, porque geralmente quando é uma mulher, como eu estava com 19 anos, já tinha dois filhos, estava grávida do terceiro. Olha só, ao invés de ir num ginecologista, eu fui num psiquiatra. E por isso eu digo, é só procurar bem. Não aquele psiquiatra que já vai te receitando só pelo sintoma que você disse. Mas aquele psiquiatra, na minha vida, certamente foi a espiritualidade maior que colocou o desejo em mim de procurar um psiquiatra, que é gente ruim da cabeça, eu já fui logo nesse. Eu falei, bom, se der alguma coisa, eu tenho que me tratar. Mas não deu nada, fiquei tranquila. Mas ele queria que eu ficasse no exame o tempo inteiro. Eu, doutor, aí não dá, porque eu sou professora, sala de aula. Ele, não importa, você coloca dentro do seu caderno, na hora do recreio, se vier um pensamento, você diz para você mesmo, eu sou normal, tá legal. Anos mais tarde, eu vi Chico Anísio fazendo um personagem que diz, eu sou normal. Eu falei, esse é eu, naquele tempo, em 69. Jesus amado, é muito tempo. Gente, e Kardec diz que nesse quadro do juízo final, Jesus utilizou dessas palavras, essa linguagem extremada, falando de inferno, falando que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, falando que eram malditos, afastai-vos de mim. Jesus, que no alto da cruz, pede ao Pai, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, que tinha deixado todo um roteiro de luz para a humanidade terrena. E Kardec diz que a interpretação real viria para o futuro. Por isso ele prometeu um consolador. Um dia eu pedirei a meu Pai e em meu nome ele enviará um outro consolador que vos dirá tudo o que eu digo e mais algumas verdades que no momento não posso revelar. Mas ele foi fazendo revelações. Ele falou da reencarnação quando ele, aquele doutor da lei, pergunta o que deve fazer para entrar no reino dos céus. E ele diz, há necessidade do nascer de novo. E o doutor da lei ficou meio confuso, mas como eu, um homem adulto, posso voltar? Mas és mestre em Israel e ainda não conheces essas verdades? Mas como posso eu lhe dizer mais, se falando das coisas da terra, não compreendeis? O que é carne é carne. O que nasce da carne é carne. Mas o Espírito sopra onde quer. Então, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus eram nesse nível, já descobrindo algumas coisas. Ele fala do perdão com muita ênfase quando Pedro pergunta quantas vezes ele deve perdoar. E aí Pedro coloca um número enorme, até 7 vezes, Senhor. O que é que Jesus responde? Não até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7 vezes. Essa multiplicação, essa operação dá 490. Então é tipo o número do ilimitado. Perdoar sempre. Benevolência. Amai os vossos inimigos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo são 2 mandamentos, são 2 fragmentos dos livros de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, está no livro chamado Deuteronômio. E tem um 2º mandamento que é de igual importância. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Está no Levítico. E Jesus complementa. Aí estão toda a lei e todos os profetas. Isso quando ele foi indagado por um também que estava tentando fazer Jesus se contradizer. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Então ele pinça lá esses 2 fragmentos dos livros de Moisés e dá como resposta para aquele escriba que se fazia acompanhar, e o escriba é um homem muito culto, muito inteligente, que conhecia todas as escrituras, todos os livros de Moisés. E ele não teve o que dizer. Senhor, em verdade, tu és o Filho de Deus. Porque somente o Filho de Deus saberia dizer dessas coisas. Jesus não disse que era o mandamento dele. Ele tirou exatamente toda a lei, todos os profetas. Ele fez um resumo do Velho Testamento. E depois, o mandamento de Jesus qual é? Aprendestes que foi dito: amareis os vossos amigos e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam, e orai por aqueles que vos querem o mal. Porque se não fizerdes isso, o que estará fazendo de extraordinário? Se amar só a pessoa que te ama, se emprestar só para alguém que te empresta, então é uma troca. Um toma lá e dá cá. O ensinamento de Jesus vai mais longe e nós estamos sentindo em nós a necessidade de mudarmos, de colocar isso na pauta da nossa vida, no cadinho das nossas horas. Porque é muito fácil dizer para os outros: olha, meu irmão, vigia seu pensamento, você está desequilibrado. Quem sou eu para dizer que alguém está em desequilíbrio? Se eu própria me flagro algumas vezes ao dia em total desequilíbrio. Nós conhecemos de cor e salteado, de palavra, de dizer e de vivência. Eu estou vendo muita gente que está deixando seus lugares de conforto e indo lá para o sul socorrer os necessitados, salvar os animais. Meus irmãos, para fecharmos a nossa conversa da noite de hoje, com muita alegria, com muita saudade do pessoal do Ciref, desses amigos espirituais, benfeitores desta região toda, porque esses mensageiros da luz, eles não ficam circunscritos aqui. somente aqui. Eles expandem energias de paz, de cura, de saúde, de bem-estar, onde os pensamentos estiverem na radiação do bem. Então, esses mensageiros amigos trabalham imensamente por cada um de nós. Quando uma figura assim, tão quase apagando, como a Neiva é convidada para vir fazer uma palestra aqui, vocês pensam que os benfeitores espirituais aqui da casa já não deram uma chegada até nós para nos levar um ânimo, um up de energia? Minha filha, fica bem, está tudo bem. E a gente estuda, mas aos poucos nós estamos nos sentindo no dever, na responsabilidade conosco, de colocarmos na questão prática. Teoria é diferente da prática. E lembrando de uma conversa com Jesus de Maria Dolores, psicografia do nosso querido, do nosso saudoso Chico Xavier, Maria Dolores diz assim: Senhor, não lastimamos tanto contemplar a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não deploramos tanto, já que estendes os braços aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Ante aqueles que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, não lamentamos tanto, já que tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço o nosso coração. Que a misericórdia divina nos abençoe a todos. Muita paz, meus irmãos, muito grata pelas vibrações, pelo amparo, pela proteção. Obrigado aos trabalhadores de luz desta casa, que sempre nos socorre. Muito obrigada.